Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 9 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar dando um recado pra vocês. Na semana que vem eu não vou poder apresentar o Loop Matinal, mas podem ficar tranquilos que vai ter podcast. O Loop Matinal vai sair normalmente, né, mas na voz ali de um apresentador surpresa que na semana que vem vocês descobrem quem é. Ele se dispôs a cobrir a minha ausência aqui, por isso já deixo o meu muito obrigado e aí na outra semana eu tô de volta. Mas enquanto isso não chega, vamos para a primeira notícia do episódio de hoje, que é sobre a Netflix. A empresa anunciou a primeira história em quadrinhos original dela, chamada The Magic Order, e isso é fruto da compra de uma editora de quadrinhos chamada Miller World, que aconteceu há pouco mais de um ano. Essa HQ vai contar a história de alguns feiticeiros que vivem vidas normais ali, em meio a todo mundo, né, sem ninguém saber que eles são magos, e aí de noite eles combatem uma ameaça que quer acabar com todos eles. De acordo com o Mark Miller, que é o dono da Miller World, dá pra descrever os novos quadrinhos ali como um cruzamento entre os Sopranos da HBO e Senhor dos Anéis, e a HQ vai contar com 6 edições a serem lançadas a partir do ano que vem. E enquanto isso, lá na Uber, o novo CEO, que é o Dara Khosrowshahi, publicou uma carta aberta detalhando como que ele pretende mudar a cultura interna deles. Ele disse que agora a Uber vai parar de buscar o crescimento a qualquer custo e vai passar a buscar um crescimento mais responsável, e para isso ele anunciou umas regras culturais que a empresa vai ter que adotar. Dentre elas estão ali o foco absoluto no consumidor e o respeito e uma conexão maior com os lugares onde eles operam, e o negócio agora vai ser esperar para ver se essa intenção é colocada mesmo em prática. E ainda sobre a Uber, a empresa anunciou que fez uma parceria com a NASA para acelerar o desenvolvimento daquele projeto de carros voadores que eles querem lançar até o ano 2020. Eles disseram que além de testar a coisa toda em Dallas e em Dubai, eles também vão passar a testar os carros voadores em Los Angeles e comentaram lá que a NASA vai ajudar a controlar o tráfego aéreo da coisa toda, provavelmente com um sistema autônomo. Ontem, a Marissa Mayer, que é a ex-CEO do Yahoo, teve que prestar um depoimento lá para o Senado americano para explicar um pouco melhor as brechas e invasões do Yahoo que afetaram quase metade da população mundial. Antes de se explicar, ela pediu desculpas pelos vazamentos e aí ela disse que os autores desses ataques eram hackers apoiados por alguns governos do mundo e também agentes russos que acessaram lá o sistema e roubaram informações. E ainda mais ou menos sobre esse assunto, deixa eu falar que, de acordo com o New York Times, a China vem gastando uma fortuna lá no Facebook com a promoção de conteúdos que façam o país parecer bonzinho. O Times falou que quem vem fazendo isso é a agência estatal de notícias lá da China, que a intenção é influenciar a opinião pública mundial a respeito do país, mais ou menos aquele esquema que os russos fizeram para ajudar a eleger o Trump. Agora, a ironia disso tudo é que apesar da China estar gastando aí um monte de dinheiro no Facebook para tentar ficar bem na fita com o resto do mundo, o Facebook ainda é censurado e não pode ser acessado lá de dentro do país. E já que o assunto é o Facebook, vamos para a notícia mais maluca do dia. Pintou a informação de um plano piloto lá na Austrália para combater o envio de revenge porn, né, que é aquele compartilhamento de fotos comprometedoras por vingança, e esse plano é o seguinte, presta atenção. Eles querem que as pessoas mandem as próprias fotos comprometedoras para elas mesmas lá no Messenger, ou seja, mandar ali um auto nude, e aí um funcionário do Facebook vai abrir essa imagem, vai fazer uma espécie de impressão digital da foto para facilitar o reconhecimento no futuro. Uma vez registradas as informações dessa foto, o Facebook vai deletar a imagem, mas o registro vai ficar. E aí, se no futuro alguma outra pessoa tentar mandar essa mesma foto comprometedora para alguém usando ali o WhatsApp ou o Messenger, o sistema vai entrar em ação e vai bloquear o envio. E por último, sobre o Facebook, ontem a rede liberou lá nas Instagram Stories a postagem de fotos feitas há mais de 24 horas. Até ontem, para fazer isso, o pessoal fazia uma gambiarra lá, né? Tirava um print da foto velha para poder postar, mas o Instagram se deu por vencido, eliminou essa limitação para ver se consegue finalmente atingiu o dobro de usuários ativos diários lá do Snapchat. Hoje o Snapchat tem 178 milhões de usuários ativos diários, enquanto as Instagram Stories tem 300 milhões, então não tá difícil. Bom, e já que o assunto é o Snapchat, deixa eu comentar que a Snap anunciou algumas medidas para tentar reagir depois de ter reportado lá aquele trimestre fiscal horrível antes de ontem. Para começar, a empresa falou que vai reformular o Snapchat inteiro para ver se deixa o app mais fácil de navegar. Ela também prometeu que vai dar mais valor e mais benefícios para os criadores de conteúdo para ver se eles voltam a usar o aplicativo. Já uma terceira mudança que a Snap anunciou foi que o vice-presidente de engenharia da companhia está deixando a empresa. E por último, sobre ele, pessoal descobriu que a Tencent, que é uma empresa gigantesca de jogos lá da China, comprou um pouco mais de 10% da Snap em ações que não dão direito a votos lá no painel de conselheiros. Essa informação foi suficiente para interromper a queda das ações da Snap, né, que chegaram a cair lá 20% depois da divulgação dos resultados, e outras terminaram o dia em baixa só de uns 15%. E enquanto isso, na Microsoft, ontem pintou um recurso de integração entre o Word e o LinkedIn. Esse recurso deixa o pessoal usar o assistente de currículos do Word para importar automaticamente os dados lá do perfil do LinkedIn, o que economiza diversos Ctrl-Cs e Ctrl-Vs, né, quando a pessoa quer dar aquele tapa no currículo. Ontem, a empresa Niantic confirmou qual que é o jogo de realidade aumentada que vai suceder o Pokémon GO. A empresa disse que vai aplicar tudo que ela aprendeu lá com o Pokémon GO para fazer um jogo do Harry Potter, para a alegria do nosso amigo Tássio Veloso, lá do Tech Tudo. Por enquanto, ainda existem poucos detalhes. A empresa falou só que está fazendo o jogo em parceria com a Warner e pretende lançar o app em algum momento do ano que vem, mas ela aproveitou para confirmar o nome do aplicativo, que foi batizado de Harry Potter Wizards Unite. E agora o assunto é o Google Chrome, que está começando a bloquear aqueles pop-ups de redirecionamento dos sites mais sacanas, né? Essa é uma prática cada vez mais comum desses sites, e eles basicamente começam a jogar lá o usuário de um site para o outro quando ele clica no botão de download ou de play, coisa assim. Eis que o beta 64 do Chrome agora está bloqueando esses redirecionamentos e ainda mostra um alerta lá explicando para o usuário que eles impediram esse redirect surpresa. E ainda sobre o Chrome, pintou uma extensão que impede que o Twitter exiba lá tweets com mais de 140 caracteres. Nos casos ali desses novos tweets mais compridos, a extensão corta o tweet lá no caractere 140 e mostra um botão para o usuário ver o resto, né, caso ele queira. O link de download está aqui na descrição, caso você queira instalar no seu Chrome. E ainda sobre esse assunto, deixa eu comentar que o aplicativo Tweetbot, que é meu favorito do Twitter no iOS, foi atualizado, já está compatível com os tweets de até 280 caracteres. Dessa vez, o Twitter não limitou a novidade só à plataforma nativa, né, que nem acontece, por exemplo, com as enquetes, e o Tweetbot foi rápido e já está atualizado. Quem também ganhou uma atualização bacana no iOS foi o aplicativo Workflow, que além de estar compatível lá com a tela do iPhone X, também tem suporte ao arrastar e soltar do iOS 11. O Workflow, para quem não conhece, é um app excelente de automação que deixa você levar o iOS para muito além do que ele pode fazer nativamente, e o negócio é tão útil e tão bem feito que ele foi comprado pela Apple no ano passado. E já que o assunto é a Apple, deixa eu comentar que a União Europeia pediu para ela detalhar lá quais são os acordos tributários que elas têm com os países da região. Esse pedido veio depois de uma acusação de que a Apple está usando lá as Ilhas Jersey como paraíso fiscal, que foi uma coisa que a Apple negou, mas a Europa quer mais do que a palavra da Apple, né? Quer ver relatórios que comprovem que está tudo bem. E por último, sobre a Apple, deixa eu comentar que a empresa conseguiu garantir os direitos sobre uma série dramática com as atrizes Reese Witherspoon e Jennifer Aniston. Essa série vai tratar da vida daqueles jornalistas de programas matinais americanos, né? Que são bem conhecidos, né? Pela concorrência, às vezes meio desleal, e a Apple encomendou duas temporadas de 10 episódios cada. Essa série não tem nome definido ainda e não tem data para estrear, e a Apple também não falou onde que vai dar pro pessoal assistir. E ainda sobre séries e fechando o episódio de hoje, deixa eu voltar a falar sobre a Netflix. Ela comentou que não vai repassar pra galera os 2,9% do imposto sobre serviços que ela vai ser obrigada a pagar em São Paulo a partir de agora. Isso significa que, pelo menos por enquanto, né, as mensalidades lá da Netflix vão continuar as mesmas, e o negócio agora é esperar para ver se outros serviços de streaming, tipo Spotify, vão tomar a mesma decisão. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Carros voadores em Los Angeles. Prestar um depoimento lá ao sedado americano.